10h34, quarta-feira, 24 de maio de 2023. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado que conecta a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e também a CBN Cascavel. 6 pessoas morreram em acidentes em rodovias na região dos Campos Gerais. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, traz este trágico balanço aqui ao CBN Paraná. Ricardo, muito bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. O primeiro acidente aconteceu no fim da tarde de ontem na PR-438, entre o distrito de Guaraúna e Teixeira Soares. Segundo o Corpo de Bombeiros, a batida envolveu 2 caminhonetes com placas de Irati e Ponta Grossa. As vítimas, Tiago dos Reis, de 34 anos, e Matheus dos Reis, de 12 anos, eram pai e filho. Ambos estavam no veículo com placas de Irati. Já o motorista da caminhonete de Ponta Grossa não sofreu ferimentos. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o veículo de Ponta Grossa estava parado para a troca de pneu quando foi atingido na traseira pela outra caminhonete. O trecho da rodovia não possui acostamento. Com o impacto da batida, o primeiro veículo capotou à margem direita da via. O segundo acidente foi registrado na tarde de ontem na BR-277 em Palmeira. A batida envolveu um carro com placa de Laranjeiras do Sul e um caminhão de Curitiba. 3 pessoas morreram. O acidente aconteceu no quilômetro 195, quando os 2 veículos bateram de frente. As 3 pessoas que morreram estavam no carro e foram identificadas como Gilmar Soboleski e Edith Soboleski, ambos de 52 anos, e Jordano César, de 35. O motorista do caminhão não teve ferimentos, fez o teste do bafômetro, não acusando consumo de álcool. A Polícia Rodoviária Federal não divulgou a dinâmica do acidente. Já o terceiro acidente aconteceu na manhã de hoje, na PR-340, na cidade de Castro. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, 2 carros se envolveram no acidente. Uma pessoa morreu e outras 2 ficaram feridas. Até o momento, não foram divulgadas a dinâmica do acidente e também a identificação da vítima. Só uma correção, esse é o primeiro acidente que relatamos, aconteceu na manhã de ontem, não no período da tarde, como destacamos há pouco. Luciano?
Muito obrigado pelas suas informações, Ricardo Silveira. 6 pessoas, portanto, de ontem para hoje morrem em acidentes em rodovias na região ali dos Campos Gerais, onde fica Ponta Grossa. Bom, a justiça determinou a interdição do presídio feminino de Alto Paraná após um incêndio que atingiu a unidade e deixou 6 presas gravemente feridas. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais informações. Bom dia, Luciana.
Olá, Luciana. Bom dia. O incêndio atingiu a cadeia de Alto Paraná, aqui no noroeste do estado, na noite de segunda-feira. O fogo teria sido provocado por um curto-circuito. A unidade abrigava 50 mulheres. 31 presas foram transferidas para a penitenciária estadual de Maringá e 6 foram internadas em hospitais porque inalaram muita fumaça. E o restante ficou numa ala que não tinha sido atingida pelo incêndio. O Departamento de Polícia Penal do Paraná informou que a unidade prisional de Alto Paraná possui procedimento aplicável no caso de incêndio, o que permitiu a evacuação do prédio e as causas do fogo estão sendo investigadas. Segundo o DEPEN, das 6 presas hospitalizadas, apenas 2 permanecem internadas. Ontem, a Justiça determinou, atendendo um pedido do Ministério Público, que a cadeia seja interditada imediatamente. A decisão judicial também determina que sejam realizadas reformas e adequações na infraestrutura para garantir a salubridade e a segurança das mulheres detidas. E aquelas que permanecem na unidade prisional devem ser transferidas para outras cadeias sob pena de aplicação de multa. Em 2015, o Ministério Público já tinha ajuizado uma ação pedindo reforma urgente ou construção de uma nova estrutura para abrigar a cadeia pública de Alto Paraná. A CBN está tentando contato com o DEPEN para comentar a interdição. Uma outra informação, Luciana, que foi repassada pela Polícia Federal de Guaíra. Nesta quarta-feira, a Polícia Federal deflagrou a Operação Ágora para coibir crimes relacionados à lavagem de dinheiro, caixa 2 eleitoral, corrupção eleitoral e furto qualificado. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Curitiba e em Umuarama, aqui no Noroeste. A Polícia Federal não informou quantas ordens judiciais foram cumpridas e nem quem são os alvos da operação. Os suspeitos são investigados por crimes eleitorais durante as eleições de 2022, como compra de votos em diversos municípios do Paraná. As investigações apontam que os suspeitos não declararam diversas doações ou declararam com um valor menor moro, que configura Caixa 2 Eleitoral. Um dos suspeitos ainda é acusado de lavar dinheiro por meio de ocultação de valores. E outro investigado é suspeito de furto qualificado. Um deles foi condenado em primeira instância pela prática de crime de apropriação indébita previdenciária e acabou pagando 9 milhões de reais. A dívida deste investigado com a União é de 153 milhões de reais. O nome da operação é uma referência às reuniões em praças públicas na Grécia Antiga, em que os cidadãos debatiam política, fundamental para a democracia, que corre o risco quando o voto é comprado. Luciano.
Muito obrigado. Muito obrigado pelas suas informações, Luciana Penha. A Câmara derrubou o veto do prefeito e manteve a flexibilização para que o comércio possa funcionar 24 horas lá em Londrina. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Os vereadores derrubaram, durante a sessão de ontem, na Câmara Municipal, o veto do prefeito Marcelo Belinati ao projeto de lei que libera o comércio de rua para funcionar 24 horas por dia na cidade. Pela proposta, os estabelecimentos poderão definir o melhor horário para o funcionamento, desde que não seja das 10 da noite às 7 da manhã do dia seguinte. Durante esse período, o funcionamento vai precisar ser discutido e acordado entre patrões e empregados. A vereadora, que é autora do projeto, lembrou que essa proposta apenas flexibiliza e não obriga os comerciantes a funcionarem 24 horas por dia. O veto foi derrubado com o voto de 15 dos 19 vereadores presentes. O prefeito Marcelo Belinati agora tem 2 dias úteis para reconhecer a decisão do legislativo. Caso isso não ocorra, a Câmara, pode promulgar o projeto e transformá-lo em lei. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Após o afastamento de Eduardo Apio, Gabriela Hard assume novamente a Operação Lava Jato na 13ª Vara Federal aqui de Curitiba. O senador paranaense Sérgio Moro, ex-juiz da operação, falou sobre o assunto no Jornal da CBN de hoje. Quem tem mais informações é o Bruno de Oliveira, aqui da CBN Curitiba. Bruno, bom dia.
Bom dia, Luciano. A nova juíza, ou melhor, a juíza temporária do caso, a Gabriela Hart, já tinha assumido o cargo outras 2 vezes, durante as ausências de Sérgio Moro, ex-juiz e atual senador pelo União Brasil, e Luiz Antônio Bonar, na Operação Lava Jato. Em 2019, ela foi a responsável por condenar Lula no caso do sítio de Atibaia. Depois, essa condenação foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal. O STF entendeu que os casos não deveriam ter tramitado em Curitiba e apontou parcialidade de Moro nas ações contra Lula. Em 2019, a 8ª Turma do Tribunal Federal da 4ª Região anulou uma sentença de Hart porque ela teria copiado os fundamentos das alegações finais do Ministério Público Federal sem fazer qualquer tipo de referência ao órgão e teria escrito como se fossem dela os argumentos. A Gabriela Hart também foi responsável por autorizar uma operação que prendeu integrantes do PCC que teriam planejado um atentado contra o ex-juiz Sérgio Moro. Mesmo assumindo temporariamente a 13ª Vara, existe a possibilidade de Hart sair de Curitiba. Recentemente, ela pediu remoção para o estado de Santa Catarina. Ela sinalizou interesse em 9 varas de Florianópolis e 4 de Itajaí. Ela entrou no lugar de Eduardo Apio, que foi afastado do cargo pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Ele é alvo de uma investigação por ter tentado intimidar o filho de um procurador que teria ligação com o ex-juiz e senador Sérgio Moro. Para obter informações contra o colega, o magistrado teria procedido com falsidade ideológica. Em entrevista ao Jornal da CBN, o ex-juiz e senador Sérgio Moro elogiou, nesta quarta-feira, o nome da juíza substituta.
A juíza Gabriela é uma juíza muito valente, muito corajosa, muito competente. Veja que durante a Lava Jato, quando eu saí, ela assumiu e manteve os trabalhos, né, em ordem, imprimiu a sua própria marca, proferiu decisões corajosas, inclusive lá a própria condenação do presidente Lula no caso de Atibaia. Mas ela também tem uma atuação digna aí em casos envolvendo até crime organizado. Recentemente, quando teve a descoberta desse plano de sequestro, meu sequestro e da minha família pelo PCC, foi ela que decretou a prisão desses dirigentes. Então, eu tenho certeza que ela vai fazer esses casos com coragem, com equilíbrio, como uma juíza, né, que tem se mostrado bem à altura dos seus trabalhos.
Muito bem, a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região foi tomada a partir de uma representação feita pelo desembargador Marcelo Malucelli. No mês passado, ele pediu para deixar a relatoria dos processos da Lava Jato após a divulgação de áudios em que teria proximidade com a família do senador Sérgio Moro, do União Brasil. O desembargador disse que o filho dele teria recebido uma ligação telefônica para descobrir se havia alguma proximidade do rapaz com Moro. Depois, os áudios acabaram sendo divulgados para a imprensa, gerando polêmica. O TRF4 apura se o juiz afastado utilizou um número bloqueado para ligar para o filho de Malucelli. A proximidade de Malucelli com Moro impediria o desembargador de analisar os casos, por isso ele pediu afastamento da função. No afastamento de apio, a decisão acabou surgindo a partir da acusação de que ele teria ligado para o filho deste desembargador se passando por um servidor da Justiça Federal. Para confirmar a proximidade entre os dois, o advogado João Malucelli é sócio de Moro em um escritório de advocacia, Lucian.
Muito obrigado, Bruno, pelas suas informações. Nós seguimos aqui com o nosso CBN Paraná. Vamos ao oeste aqui do estado, porque o novo trecho duplicado da BR-163, que é a rodovia que liga Cascavel ao sudoeste do Paraná, será liberado hoje. O Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem os detalhes. Bom dia, Roberto.
Bom dia, Lucian. Estão sendo realizados neste momento os últimos serviços de sinalização horizontal e drenagem. O novo trecho duplicado da 163 em Capitão Leone das Marques deve ser liberado por volta de logo mais às 11h30, agora 10 horas e 46 minutos, Lucian. Portanto, o trecho deve ser liberado em menos de uma hora, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Em relação a outros trechos em que as obras estão inacabadas, segundo o DENIT, Lucian, com a desistência da empresa que estava realizando os trabalhos, está em andamento um novo processo para que as obras tenham sequência. E a estimativa é que o novo contrato seja assinado até agosto. O trecho total de duplicação da rodovia 163 entre Cascavel, aqui no oeste, e Marmelândia, no sudoeste, é de 74 quilômetros. As obras, lembrando, foram iniciadas no final de 2014. Até o final deste ano, ou início de 2024, segundo o DENIT, a duplicação completa estará concluída. Lucian.
Muito obrigado pelas suas informações. Portanto, está aí, não há mais o que esperar. Será hoje a inauguração deste trecho da rodovia, trecho duplicado da BR-163, que liga Cascavel ao sudoeste do estado. Sudoeste que eu conheço bem, não conheço tanto o oeste, mas o sudoeste ali, Francisco Beltrão, conheço muito bem Pato Branco, Clevelândia, esses municípios, tenho parentes por lá também, então conheço muito bem, uma ligação entre os municípios duplicada a partir de agora. Bacana, ganha toda a população da região. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta quarta-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.